Leitura do livro Yoga, a Arte da Integração, escrito por Rohit Mehta e publicado pela editora Teosófica. Sutra número 3, página 15.
Bom, então a gente está continuando a leitura, estamos na página 15 e vamos ler o Sutra 3. Neste estado, o vidente está estabelecido em sua própria natureza original.
Assim, o yoga é uma jornada da natureza adquirida para a natureza original da consciência. Através de todos os Yoga Sutras, Patanjali utiliza o termo vidente para o indivíduo humano. Desde que o yoga é fundamentalmente uma reta percepção dos homens e das coisas, o termo vidente é o mais apropriado. Se o vidente pudesse ver as coisas de maneira correta, então ele se tornaria natural e espontaneamente um executor de reta ação. O homem desenvolve em sua jornada através do tempo uma natureza adquirida que é constituída a partir de suas resistências e indulgências, suas aceitações e rejeições, seus embates e persistências. Essas são suas reações, tanto positivas quanto negativas. São seus mecanismos de defesa que ele desenvolve ao encontrar os desafios da vida. Esses mecanismos suprimem com um modelo através do qual o homem mede os impactos da vida. Esse modelo contém tanto as normas de medição quanto as normas de ação para lidar com tais desafios da vida. Assim, ele se identifica com o modelo. Na verdade, é incapaz de visualizar a vida sem esse modelo. Patanjali diz que, ao se desenvolver o próprio centro de reação, o hábito, vem à tona a natureza original do homem. E o yoga é esse modo de vida onde o homem está estabelecido em sua natureza original e é, portanto, capaz de funcionar a partir daí na esfera completa do relacionamento humano. Estabelecido em Sarupa, seja o que for que fizer está de acordo com o Sadharma. Isso demonstra claramente que yoga não é a fuga da ação. Ao contrário, capacita o homem a descobrir o ponto de partida correta da ação. Quando o vidente vê sua natureza verdadeira e original, suas ações têm uma qualidade de singularidade, pois a ação emana dele e não de sua natureza adquirida. Sabemos que a natureza original é aquela que existia anteriormente a todas as modificações com as quais foi revestida posteriormente. Libertar a mente não apenas de todas as modificações, mas do próprio centro que pode dar origem a futuras modificações é, realmente, o objetivo e propósito do yoga. Patanjali batizou esse ponto no próximo sutra, na qual afirma. Aí a gente continua o próximo sutra depois que a gente comentar esse que a gente acabou de ler.
É isso aí. O que você entendeu?
Olha, ele começa com uma introdução, considerando que a gente, né, o ser humano, é um vidente, né? E que ser um vidente é possível. Nossa, eu acho que, que eu tô enrolando aqui. E eu achei que você poderia explicar melhor.
Não, é que às vezes quando a gente lê, a gente fica prestando atenção na leitura e acaba não tentando pegar o conceito, né? É normal mesmo. Cara, olha só. Uma coisa que é legal de falar é assim, ó. Você vai ver que a gente vai ver que durante o livro todo, isso é só dando uma paradinha, tá? Na leitura. Porque a gente vai ver que no livro todo, às vezes ele vai colocar algumas palavras em sânscrito, né? Tipo, sadharma, surupa. E às vezes ele não consegue explicar direito essas palavras, porque realmente essas palavras elas não têm muita tradução. Então, às vezes ele prefere colocar a palavra e tentar inserir ela num contexto do que, de repente, explicar uma tradução, tá? Aí, voltando pro significado desse Sutra 3... ele está relacionado com o sutra anterior, né? Que a, o sutra anterior é o yoga é a dissolução de todos os centros de reação da mente. Que a gente falou na conversa passada, né? E aí ele está falando aqui que a partir do momento que a gente dissolve esses centros de reação da mente, o ser humano ele vira um vidente. Então, às vezes, quando a gente fala vidente, a gente imagina que é aquele cara misterioso que vai ver o futuro. Não, vidente é aquele que vê de verdade. É o que vê o apropriado, o que é o real, entendeu? Aí, e aí ele fala que conforme a gente vai passando pela jornada da vida, a gente vai adquirindo uma natureza. Então, é uma natureza adquirida que vai sendo construída a partir das suas resistências e indulgências, suas aceitações e rejeições, seus embates e persistências. É isso que a mente faz, né? Ela tenta facilitar a nossa vida falando que tudo que a gente vive, você já viveu, então você já sabe como reagir a isso. Então você vai lá e reage às coisas, né? Então não tem uma ação pura, é sempre uma reação baseada naquilo que a gente viveu. Então, quanto mais a gente vive, mais essa mente ela fica estruturada nessa natureza adquirida. E o yoga, ele vem para acabar com isso. Ele vem para silenciar a mente. Ele vem para a gente realmente ter ações puras e não reações a partir de alguma coisa. Então, é isso que ele fala aqui. Que neste estado, então no estado que o yoga dissolve o centro de reação da mente, o vidente está estabelecido na sua própria natureza original. Então, a gente volta a ser o que a gente era antes da nossa mente ficar gritando o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, gritando as reações e os hábitos que a gente tem, entendeu? Então, é isso que o yoga vai fazer. Ele vai silenciar essa mente e a gente vai voltar à nossa natureza original, sem a interferência e as traduções da mente, entendeu?
Em estado de pureza, né?
É um estado de pureza, exatamente.
Maravilha. A gente continua no próximo sutra?
Vamos ler o próximo sutra. Número 4. Com os centros de reações não dissolvidos, o vidente permanece identificado com as tendências adquiridas da mente. Então aqui ele está falando, cara, se você não dissolver esses centros de reação, você vai permanecer identificado com as tendências adquiridas. Os famosos eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso. A gente vai ler, mas depois eu vou contar uma história que aconteceu. Vamos lá, continuando.
Aqui, nossa atenção é direcionada ao requisito essencial para aquele que deseja trilhar a senda do yoga. De acordo com este sutra, a dissolução do centro de reação é um pré-requisito para chegar à experiência do yoga. A manutenção da natureza adquirida e a experiência do yoga não podem ocorrer juntas. Em outras palavras, a natureza adquirida constitui a maior barreira na senda do yoga. Agir a partir da base da nossa natureza adquirida é estar identificado com as modificações de nossa mente. Neste caso, a pessoa considera a si mesma como a própria modificação. Assim, a modificação torna-se sua própria natureza. Isso é o que é conhecido como a segunda natureza de alguém, na qual nem mesmo se admite a possibilidade de qualquer outra natureza. Por esta razão, aquilo que é habitual é considerado pelo indivíduo como natural. E assim, há uma completa identificação com essa natureza adquirida. O sutra acima se refere a isso. Apenas quando a natureza adquirida é dissolvida, podemos nos estabelecer em nossa verdadeira natureza. Como se faz isso? Patanjali apresenta, nos sutras subsequentes, os modos operantes da dissolução da natureza adquirida. Antes disso, é preciso entender o processo pelo qual as modificações da mente ocorrem, pois, a menos que se conheça como as modificações surgem, não podemos encontrar a maneira de dissolvê-las. E assim Patanjali diz, e aí a gente vai para o próximo sutra.
Uhum. Ó, é o que ele está falando aqui, né? Que o yoga, a experiência do yoga ela não pode acontecer junta com essa experiência da manutenção da natureza adquirida. Quando a gente fala manutenção da natureza adquirida, pensa nessa história da mente reagindo às coisas, falando eu sou isso, eu sou aquilo, né? E aí ele vai explicar ali agora, a partir de agora, como a gente dissolve, como que, para dissolver isso, como que essa mente, ela tem esse modus operandi de adquirir essa natureza. Ele fala que é um negócio muito doido, que a gente fica tão agarrado a isso, que a gente nem imagina que existe uma outra natureza. É isso que eu sou e acabou. Por exemplo, eu vou dar uma coisa que aconteceu comigo. Eu tava caminhando lá no Minhocão, aí eu parei nesse domingo, e aí tinha um senhor de bicicleta e a gente começou a bater um papo. E aí ele começou a contar a vida dele, começou a contar a vida dele, começou a contar a vida dele. E aí, no final, eu falei pra ele assim, cara, desculpa estar te falando isso, mas eu tentei te ouvir em todos os momentos. E sabe que eu escutei bastante? Você falou mais ou menos umas 8 vezes a mesma frase. Ele falava, eu absorvo muitas coisas. Eu absorvo muitas coisas. Eu absorvo muitas coisas, porque ele estava se referindo que ele pegava os problemas dos outros para ele. E aí ele ficava ele repetiu isso tantas vezes que eu falei, cara, coitado, ele está preso nessa realidade. E aí eu falei isso para ele, eu falei, você percebeu que você repetiu mais ou menos umas 8 vezes que você absorve muitas coisas? E a gente conversou coisa de 15 minutos. Cara, você precisa parar de falar isso, cara, porque isso tá criando uma realidade para você. E ele levou um susto, porque nem ele sabia que ele falava tantas vezes isso. E aí ele ficou assustado, ele falou, nossa, cara, não tinha pensado nisso. E aí eu fico pensando o quanto que a gente faz isso, quanto que a gente acredita que a gente é alguma coisa. Ah, eu não sou... eu sou preguiçoso, eu não sou eficaz, eu não sou... Eu sou isso, eu sou aquilo. Cada vez que a gente coloca mais essa mente falando o que, que a gente é, mais a gente fica preso a essa realidade, né? Então, preso a essas modificações que a mente trouxe, entendeu? E é isso que o yoga vai fazer. Ele vai nos libertar dessa prisão.
A gente vai construindo na nossa mente como se fosse... Cada afirmação é um tijolinho que daqui a pouco você fica preso nessa construção que você fez. E às vezes, a gente sofre por ter construído isso. E através, né, do conhecimento do yoga, a gente começa a perceber que é através do momento presente a gente pode ser uma nova pessoa, um novo ser. A todo momento.
Exato. Ontem eu tava vendo um vídeo e aí o cara falou uma coisa que eu achei bem interessante. Ele falou, nós estamos presos ao presente. É a única coisa que nós estamos presos, é o presente. O passado já foi, o futuro vai acontecer, e dizem que ele é igual ao passado, vamos dizer assim. Mas a única coisa que a gente deveria se dar conta é que nós estamos presos ao presente. E o presente, ele é isento de qualquer coisa. Então...
Isso é libertador, né?
Isso é libertador, cara. Isso é libertador. Você pode ser quem você quiser hoje, agora, neste momento. Só que a gente tá tão... Existe uma completa identificação com essa natureza adquirida. Tão forte, que a gente não consegue imaginar que agora, neste momento, eu não sou a pessoa que absorve muitas coisas, por exemplo. Entendeu? Que é o que o cara falava lá. Tipo, neste momento, você não é o cara que absorve muitas coisas. Então, e aí você volta para a tua natureza original, né? Porque lá atrás, antes da tua mente começar a dar significado para as coisas, a traduzir o mundo e a vida, você não, o cara não era, ele não absorvia as coisas. Foi depois que a mente começou a dizer que ele absorvia, que ele começou a absorver mesmo, e acabou, já era, é isso que ele é. Então é um negócio muito doido o quanto que a gente faz isso com a gente mesmo. Se a gente se escutasse, a gente ia ver vários padrões e vários hábitos que nos prende a essa natureza adquirida. E com o yoga a gente vai dissolver isso. Essa natureza adquirida, ela vai ser dissolvida. E um novo ser vai surgir, né?
E esse eu acho que a gente vai ver a partir, né, do que a gente vai evoluindo na leitura, que o objetivo final é a libertação, né?
Exato.
E acho que a libertação é a coisa mais rica que o ser humano pode ter. Mas Exato. Vamos aí deixar para os próximos capítulos, porque é algo muito, muito detalhado. Vale a pena a gente, né? A gente seguir. Vamos lá.
Ele no próximo sutra vai ser bem legal, assim, que a gente vai começar a identificar que os centros de reação são as causadoras da dor e do prazer nosso, e ela tem natureza quíntupla. Então ele vai falar isso, né, que eu acabei de dizer, e vai dizer qual é a natureza quíntupla desses causadores da dor e do prazer, né? Isso é muito legal, eu fico animadão, assim. Tá bom? Beijo pra você, tudo certo? Vamos acabar aqui? Tem mais alguma coisa?
Não, é isso aí.
Então fechou.
Beijão.
Tchau, beijo, tchau. Até amanhã, hein? Vamos começar. Até amanhã.